O mecanismo de formação do sonho é igual em ambos, assim como é a mesma sua condição dinâmica. O eu dá provas de seu surgimento posterior, a partir do isso, quando suspende temporariamente suas funções, permitindo-se o regresso a um estado anterior. Por certo, isso acontece de modo adequado quando ele interrompe suas relações com o mundo exterior e retira suas cargas dos órgãos dos sentidos. Pode-se afirmar com segurança que, com o nascimento, surgiu uma pulsão visando retornar à vida intrauterina abandonada, uma pulsão de dormir. O sono é um retorno dessa ordem ao corpo materno. Como eu, desperto, domina a mobilidade, essa função é paralisada no estado de sono, tornando-se assim supérflua uma boa parte das inibições que foram infligidas no isso inconsciente. A retirada ou diminuição dessas contracargas permite então ao isso um grau de liberdade agora inofensivo. As evidências da cota de participação do isso inconsciente na formação dos sonhos são abundantes e de natureza contundente. A memória do sonho é muito mais abrangente que a memória do estado desperto. O sonho traz lembranças que o sonhador havia esquecido, que lhe eram inacessíveis na vigília. B. O sonho faz um uso irrestrito de símbolos linguageiros, cujo significado o sonhador geralmente não conhece. Podemos, entretanto, confirmar seu sentido através de nossa experiência. São oriundos, provavelmente, de fases anteriores do desenvolvimento da linguagem. C. A memória do sonho reproduz muito frequentemente impressões da primeira infância do sonhador, a respeito das quais podemos afirmar com precisão que não apenas foram esquecidas, mas que se tornaram inconscientes através do recalque. Nisso repousa o auxílio geralmente indispensável oferecido pelo sonho na reconstrução dos tempos primeiros da vida do sonhador, algo que intentamos no tratamento analítico das neuroses. D. Além disso, o sonho traz à luz conteúdos que não podem ter se originado nem da vida madura, nem da infância esquecida do sonhador. Precisamos considerá-los como parte de uma herança arcaica, influenciada pela vivência de antepassados que a criança traz consigo ao mundo antes de qualquer experiência própria. Encontramos, pois, a contrapartida desse material filogenético nas mais antigas lendas da humanidade e nos costumes que sobreviveram. Desse modo, o sonho torna-se uma fonte nada depreciável da pré-história humana.
Na hora em que o voto sai da lagoa, na hora em que o Saci Pererê nasce em Londrina, na hora em que a mulher de branco aparece no banco traseiro de um carro que viaja pela BR-116. A essa hora, à noite, todos os gatos são pardos.
Jorge Luis Borges escreveu e publicou em 1941 um conto que se intitula As Ruínas Circulares. Um homem chega às ruínas de um antigo templo circular, conta o conto, e ele tem um único objetivo: criar um ser humano através do sonho e impô-lo à realidade. Ao princípio, o homem sonha que está em um centro de um teatro de areia de estudantes, aos quais ele dá aulas, leciona. Escolhe um aluno e depois de lhe dar aulas particulares, se encanta com as habilidades do jovem. No entanto, um dia o homem acorda e por muitas noites não consegue dormir. Reconhece assim que sua primeira tentativa tinha sido um fracasso. E então aí ele decide procurar outro método de trabalho para inventar um ser humano através de um sonho e impô-lo à realidade. Depois de um descanso e de observar vários ritos de purificação, de adoração de deuses, o homem dorme e sonha com o coração. Noites, dias, anos se passam e o homem cria a seu filho, fragmento por fragmento, pedaço por pedaço, dando atenção a cada detalhe. Finalmente, o jovem está completo, conta o sonho de Jorge Luis Borges, mas não fala, não se incorpora, só sonha. O homem tenta procurar a ajuda do Deus do Fogo para lhe dar vida a seu filho. O jovem acorda como um homem de carne e osso, conta o conto de Jorge Luis Borges. Mas é enviado para outro templo. O sonhador fica só. E o Deus do Fogo, eles sabem que o filho é uma criação, um ser humano sonhado, não é um ser humano real. Com o passo do tempo, o sonhador escuta de outros homens que há um homem em outro templo que pode caminhar por cima do fogo sem se machucar. O homem sabe que este é seu filho e se preocupa da possibilidade de que ele acabe sabendo que não é um ser humano, sino uma projeção do outro. Se aproxima de repente um grande fogo ao templo do sonhador. O homem aceita que tem chegado a hora de morrer e caminha em direção ao fogo, mas passa pelas chamas do fogo sem se machucar. E em esse momento compreende que ele também é uma projeção, um sonho de outro ser humano.
No horizonte se diseña a figura de un lobo. Yo no tengo certeza, está muy oscuro. Puede ser un lobo, mas también puede ser un gato. O único que eu sei, que na Rádio Cultura AM930, de 10 da noite às 11h30, todas as sextas-feiras, você está ouvindo à noite, todos os gatos são pardos.
E assim chegamos ao final do programa. À noite todos os gatos são pardos. E como disse Sigmund Freud, a pulsão de dormir começa a aparecer. E isso nos conduz a sonhar. Mas depois de ver Vedas, Budas, Morfeu, literatura, psicanálise, me pergunto se, como disse Borges, será que acaso não somos sonhados? Será que nossa realidade não é a projeção de outro? Será que em cada caso nós mesmos não somos a projeção de un otro que en algún momento nos soñó y hoy estamos realizando el sueño y el deseo de otro, con todo lo que eso implica de satisfacciones, mas también de temores. ¿Será que aquellos pesadelos que nos temos no serán proyecciones de pesadelos de otros? Ainda no sé. Vou tentar dormir y ver si en los sueños Morfeo aparece y conta los segredos dos dioses.
No final, alcanzamos a ver a silueta de un gato. Casi que tenemos certeza de que es un gato. Podríamos apostar que es un gato. Tal vez sea un gambá. Es probable que sea un gambá. O cualquier otro de los 56 tipos de marsupiales que habitan el territorio brasileño. Sea como for, se trata de un animal de hábitos nocturnos. Y entre las sombras, todos parecen pardos. A medianoche se aproxima. Y a esa hora es cuando acabamos diciendo: aquí termina, anoche. Todos los gatos son pardos.
Este foi o programa À Noite Todos os Gatos São Pardos, com produção e apresentação de Daniel Omar Pérez.